15 minutos de boa conversa. Arquivo 107.
Invade nosso tempo e espaço, a nossa própria vida. É possível cessar essa intromissão ou colocar limites a essas invasões cotidianas? Reflexões do conto Dia de Dizer Não, no livro Invenção e Memória, da escritora Lígia Fagundes Telles. Ela foi entrevistada em São Paulo pelo jornalista Francelino França, da Folha de Londrina. O bate-papo foi ao ar dia 11 de maio do ano 2000, aqui na rádio, está no nosso acervo. A apresentação, Cristina Cortes.
Durante a segunda Bienal do Livro, realizada em São Paulo recentemente, uma das maiores escritoras brasileiras, Lígia Fagundes Telles, lançou um novo livro de contos e recebeu muitas homenagens no relançamento de toda a sua obra, reeditada pela editora Rocco. O novo livro chama-se Invenção e Memória e reúne 15 contos que falam de coisas que acontecem todos os dias ao redor da escritora e também no nosso interior. Lígia mistura memórias a ficções e desafia o imaginário do leitor a colocar um ponto final. O jornalista Francelino França, da Folha de Londrina, entrevistou a escritora durante o lançamento do livro em São Paulo. No bate-papo, Lígia disse que estava muito feliz com as homenagens, principalmente porque elas estão sendo feitas em vida. E num tom sempre bem-humorado, deixou transparecer nas entrelinhas o quanto o leitor é importante para um escritor quando pede ao jornalista que prometa ler o livro antes de escrever a matéria. "Eu já fiz um livro fino justamente para facilitar", diz ela. Lígia Fagundes Telles também comentou, a pedido do França, um dos contos do seu novo livro Invenção e Memória, que chama-se Dia de Dizer Não. Quantos nãos você diz por dia sem sentir culpa? Confira agora um trecho da entrevista.
E nesse texto, eu chamo, em geral, não são os invasores extraterrestres, mas são os invasores terrestres mesmo, que muitas vezes invadem a sua privacidade, invadem a sua própria vida, invadem o seu espaço, invadem o seu tempo. Esta mulher que escreveu isso aqui pode ser eu e pode não ser. Eu não sei. Eu confesso a você que eu escrevi com muito prazer essa, porque eu sinto muito que nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas invadem muito o espaço e o tempo das outras. E às vezes de uma maneira grosseira, e às vezes de uma maneira trágica. Aí é a morte, aí é o tiro que dão um no outro, no peito, no coração, no ouvido, na cabeça. Então aí é uma invasão, para meu gosto, de mais exagerada, né? Eu quero dizer, essa invasão do ser humano em relação ao seu próximo, ao invés de ser de amor, de pegar sua mão, saber o que está acontecendo com você, mas não naquele tom, tudo bem, se você disser não está, então, né? tchau. Essa coisa de pegar sua mão, apertar sua mão, saber se você está triste, o que você está precisando, esse é o contato ideal que Jesus Cristo, com a sua beleza, com a sua sabedoria, com a sua, entende? Esta é justamente amar ao próximo como a si mesmo. Isso é que Deus pregou. Nós estamos vendo um ódio ao próximo. Hã? Ódio ao próximo. Competição.
Você falando em ódio, em medo e tudo mais, eu lembro daquela história do motoqueiro que seguiu você quando você saiu do cinema.
Ah, eu estava. Eu ia indo pela rua. De repente eu me senti acompanhada, eu disse, pronto, ele vai me dar um tiro, vai me dar uma facada, vai arrancar minha bolsa, no mínimo vai subir na calçada e me atropelar com a moto, e ele vinha devagar. Eu disse, pronto, estou perdida. Claro que em redor não tinha nenhum, e mesmo que tivesse também a polícia parece que não está ajudando muito. Então, fiquei apavorada, quer dizer, vou ser assaltada. Eu fiquei então andando, sem saber o que fazer, e a moto atrás, devagar. Quando eu estava chegando perto do meu prédio, do edifício onde eu moro, eu quis correr. Mas eu disse, se eu correr, é que nem com um leão. Parece que a gente não pode correr do leão, porque o leão, se você vê um leão no seu caminho, você tem que olhar para o leão, ficar olhando para ele assim, viu? Até com carinho, se puder, para ele não te nhaque. O leão, você não pode fugir do leão. Você não pode fugir do seu perseguidor. Você tem que enfrentá-lo. De repente eu pensei nisso, e eu me voltei delicadamente e olhei, e aí ele apressou a moto e gritou, eu te amo, Lígia Fagundes Telles. Aí eu caí em prantos. Eu chorava. Era uma confissão de amor, e não era a morte que ele queria me dar, era uma coisa tão boa. Eu entrei no prédio, o porteiro disse, aconteceu alguma coisa, dona Lígia? Eu disse, eu estou resfriadíssima.
Esta foi a escritora Lígia Fagundes Telles, que conversou com o jornalista Francelino França, da Folha de Londrina, durante o lançamento do seu novo livro Invenção e Memória. E se você ainda não escolheu o presente para o Dia das Mães, o livro pode ser uma boa opção para aquela mãe que gosta de uma boa leitura.
Cristina Cortes, em programa de cultura aqui na Rádio Maio do ano 2000, com a entrevista de Lígia Fagundes Telles a Francelino França. Ele era jornalista e roteirista, atuou por uma década como repórter de cultura da Folha de Londrina. Partiu em setembro de 2006. Tinha acabado de fazer 42 anos. Na reportagem da Folha sobre sua morte, o pai disse que o cinema era a vida de França. Na ocasião de sua partida, ele estava finalizando o curta-metragem Maria Angélica. Em suas premiações, Festival Kinoarte de Cinema oferece um troféu que leva o nome de Francelino França.
15 minutos de boa conversa.
E tem mais Lígia Fagundes Telles, agora não do nosso arquivo, e sim de uma entrevista à TV Estadão em 2013, quando a escritora relembrou um encontro com Monteiro Lobato e a amizade com Clarice Lispector.
Ela gostava muito do meu texto, dos meus contos. Ela gostava muito. E ela disse, você tem só um defeito. Você ri muito. Faça como eu não ria. Eu não rio porque os homens não levam mulher a sério quando riem. Fica quieta. Eu continuo rindo. Assim. A Clarice era ótima. E ela tão cedo, ela batia na porta do meu do hotel. Lígia, às vezes me erralda. Aqui na Colômbia são baratas e lindas. Vamos comprar esmeraldas. Então saímos. Os meninos atrás, vocês são brasileiras. Eu tenho uma coisa muito, muito boa aqui dos brasileiros. Maconha, então. Eu disse, nós já somos loucas pela própria natureza. Não precisamos de nenhum. Eu entrei na faculdade de Direito, no pátio, vieram me dizer. Eu estava no segundo ou terceiro ano da faculdade, lá em São Francisco, onde eu me formei. Fim da Segunda Guerra Mundial.
Uhum.
Aí veio um rapaz e disse, olha, o Lobato está preso. Eu disse, por quê? O Getúlio Vargas mandou prender o negócio do... Que foi uma...
Petróleo.
Hã? Petróleo. Ele está preso. Eu disse, aonde ele está? Avenida Tiradentes, no presídio. Eu disse, eu vou lá. Mas como é que você vai lá? Você é louca. Não vão deixar você entrar. De qualquer maneira, eu vou levar minha solidariedade a ele. Eu cheguei lá e disse, eu quero visitar Monteiro Lobato. Aí o guarda e tal, mas o que você é dele? Eu disse, nada, leitora. Ele não vai te receber, ele está preso, incomunicável. Eu disse, de qualquer maneira, eu vim aqui fazer uma visita. Presídio gelado, Avenida da Liberdade. É uma ossinha. Entrei, aí ele disse, tá bom, você fique só um minuto e depois vai embora. Entrei numa sala, ele estava com o Thales Marcondes, que era o editor dele. Ele olhou para mim, de terno. E essa menina? Aí o homem disse, ela disse que quer visitar o senhor num instante só. Ele disse, então venha, entra. Eu entrei, ele disse, onde é que você é? Eu sou da Faculdade de Direito lá, São Francisco. Você é de lá? Eu me formei lá. Aí me dá um abraço, me deu um abraço de terno e tal. Senta. O que, que você veio fazer? Me visitar? Eu disse, vim visitar o senhor. O Thales, ele disse, veja o endereço dela para mandar os livros para ela, que ela não tem. E aí fiz uma lista de livros, aqueles livros maravilhosos todos. Aí o carcereiro já na porta, saia, mocinha! Ele viu o Lobato e disse, era minha colega, peraí. Conversou, tal. Eu me levantei, fiquei nem 10 minutos e fui-me embora. Ele me abraçou e eu disse, ela é minha colega do Lar São. Eu também me informei no Lar São Francisco que ela está lá, a mocinha está lá.
Tá lá.
Fui-me embora. No meu aniversário, a mamãe fazer uma festinha, fez uma festinha, 19 de abril. Eu morava com mamãe, separada do meu pai, morava com mamãe na avenida, na rua 7 de abril, prédio edifício Arthur Nogueira, que está lá até hoje. E mamãe então saiu para comprar o vermute Gância. Tem uma moça com o nome de Gância.
Isso, tem.
Vermute usava, era barato. Mamãe fez sanduichinhos, bolinhos e tal. Meus colegas todos ali da Faculdade de Direito. E quando ela voltou, ela disse, filha, eu encontrei um amigo seu na rua, 7 de abril, eu contei que era sua mãe, e ele veio te visitar. Eu disse, quem é? Ele pediu mistério, ele pediu para não dizer nada. Daqui a pouco tocou a campainha. Eu abro a porta, era o Lobato com um ramo enorme de flores. Eu vim te retribuir a visita que você fez para mim no presídio.
Ah, que bonito.
O ramo de flores. Entrou, sentou, e aí eu tenho esse retrato,
eu
você
tenho,
tem?
Tenho.
Sentou, tiraram o retrato e tal, e ele disse, vai com calma, você é ótima escritora, mas vai com calma.
Olha,
não se afobe. Refaça, vai com calma. Entregou as flores, tomou um tal do vermute, foi embora.
Lígia Fagundes Telles, em entrevista à TV Estadão 2013, disponível no YouTube, ela escreveu mais de uma dezena de livros de contos, 4 romances, além de obras memorialísticas. Lígia é uma das escritoras mais importantes da literatura brasileira. As Meninas, um de seus romances mais lidos, foi adaptado para o teatro em 2009 por Maria Adelaide Amaral. A escritora partiu em abril de 2022 em São Paulo, aos 98 anos.
Quinze minutos de boa conversa. Arquivo 107.